de pós do Núcleo de Ensino e Pesquisas Ambientais, Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPAM, na Unicamp. E na sequência, então, né, foi sugestão da própria professora Silvia, essa inversão, né, para facilitar aqui para a Demar, teremos a apresentação da professora Silvia Miranda. Você já salvou? Do lado de cá.
Contrário. Normalmente é assim.
Quer sentar aqui, Eduardo? Agradeço ao Demar a presença, é um atribulado pesquisador e professor, sempre com uma agenda muito cheia, tem um voo internacional logo mais, mas conseguiu conciliar aí e também participar do nosso seminário.
Tem apontador?
Não.
Laser?
Não.
O meu está pifado.
Bom, boa tarde. Está escasso isso, hein?
Normalmente.
Bom, boa tarde. Eu gostaria inicialmente de agradecer à professora Luciana pelo convite. E para falar desse tema, que é realmente bastante interessante. E até, de certa maneira, quase que emocionante, considerando as perspectivas do Brasil em alguns produtos agrícolas. Eu tenho 20 minutos para falar? Meia hora? E depois é o debate? Ah. Bom, inicialmente, eu faço uma pergunta. Agronegócio e meio ambiente, ou agricultura e meio ambiente? Por que isso? Por que essa pergunta, né? Bom, a maioria de vocês já mais ou menos imagina por que dessa pergunta, mas não é tão evidente assim. É que no Brasil, em especial, quando se fala de agronegócio, se fala da agricultura que seria competitiva, da grande agricultura, agricultura em grande escala, etc., etc., em oposição a uma agricultura de subsistência, ou mesmo que não seja estritamente subsistência, uma agricultura de familiar de pequena escala, né? que produz para o mercado, mas numa escala pequena, ou ainda de nichos de mercado, de agricultura orgânica, normalmente também tocada por pequenos agricultores, né? E aí vai implícito também a ideia, bom, o agronegócio tem um problema específico com o meio ambiente, comparado com a agricultura familiar pequena. É bom que se diga, quando se fala agricultura familiar, também no Brasil, por força até da realidade brasileira, em parte, a agricultura caracteristicamente familiar, é uma agricultura pequena, de pequena escala, etc. E a agricultura de grande escala seria a agricultura chamada patronal. Mas, na verdade, a agricultura patronal pode ser em qualquer escala, né? A agricultura familiar é de grande escala nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também tem agricultores familiares, com uma família, duas pessoas numa família, tocando 1.000 hectares, não é? Nos Estados Unidos, 1.000 hectares é muito para duas pessoas. Tem duas pessoas que tocam mais de 1.000 hectares, ou então tocam 1.000 hectares com um tempo parcial. Né? Bem, então, a produção familiar não significa necessariamente agricultura pequena. Bom, o segundo ponto em relação a essa pergunta é... A agricultura grande escala, seja ela familiar, seja ela patronal, né, teria algum problema específico em relação ao problema ambiental? Aparentemente, sim. Aparentemente, não. Em parte, sim, mas não necessariamente de modo incontornável. Por que em parte, sim? Porque na agricultura, vamos dizer, de grande escala, significa o quê? Alta produtividade do trabalho. Alta produtividade do trabalho na agricultura. Né? Por isso que isso que quer dizer escala na agricultura. Nada mais, nada menos que isso. Agricultura com alta produtividade de trabalho ou agricultura com menor ou baixa produtividade de trabalho. Então, a pergunta seria assim, bom, agricultura com alta produtividade do trabalho é conciliável com a questão ambiental? Né? Ou tem algum problema específico com a problemática ambiental? Do jeito que evoluíram as práticas agrícolas modernas de alta produtividade do trabalho, sim. Considerando a trajetória seguida pelo progresso técnico na agricultura moderna predominante, nós podemos dizer que, sim, a agricultura de alta produtividade de trabalho tem, sim, um problema ambiental. E por quê? Porque, na busca para o aumento da produtividade do trabalho, foram introduzidas técnicas, insumos que aumentam a produtividade do trabalho, mas que têm impacto ambiental. Né? Então, se considerarmos, por exemplo, o uso de herbicidas para a capina química, né? O uso de herbicidas aumenta enormemente a produtividade do trabalho, considerando a capina na enxada, que é a imagem tradicional do agricultor pequeno, o indivíduo que passou o dia capinando, tirando erva daninha no meio da roça. Né? Então, a desherbagem química, evidentemente, representa um aumento enorme da produtividade do trabalho. Né? E, obviamente, tem impactos ambientais, por mais que a Monsanto diga que não. O uso intensivo de herbicidas tem impactos ambientais. Então, aí é uma questão. Poderíamos substituir, de alguma maneira, a capina química por uma capina mecânica que não fosse manual? Sim, até certo ponto, depende do sistema de produção. Bom, mas isso é um exemplo. É um exemplo, entre outros, de como a busca pelo aumento da produtividade implicou na adoção de práticas que têm impacto ambiental. Então, por isso que ficou-se, com a impressão, com a certeza, quase, bom, há uma aparentemente incompatibilidade entre agricultura de alta produtividade do trabalho e o meio ambiente. Se isso fosse uma verdade incontornável, quer dizer, não tivesse jeito, aí nós teríamos uma situação difícil, porque, ao contrário do que muita gente até parece pensar, porque eu já tive alguns debates sobre isso, não há como imaginar que a agricultura de baixa produtividade de trabalho possa ser mantida há muito tempo. Não é? Isso no Brasil assume, muitas vezes, dizer que a pequena produção familiar vai desaparecer, muita gente se sente ofendido até. Como assim vai desaparecer? Vai desaparecer. Eu digo, que bom que vai desaparecer. Ótimo que desapareça. Né? Quem é que quer passar a vida sol a sol na roça? Né? Então, mas isso tem porque tem todo um movimento de produtores familiares, etc. O próprio MST tem uma visão de que é preciso apoiar. Não é que não precisa apoiar, mas digo, a visão de que esse modelo seria um modelo alternativo à agricultura capitalista, etc. Na verdade, a produtividade do trabalho alta, ela é uma exigência de qualquer economia desenvolvida. Caso contrário, nós voltaríamos, né, ao passado, ou seja, quando a maior parte da população tinha que trabalhar para alimentar uma pequena minoria. Né? Então, hoje, grosso modo, a agricultura pode-se considerar uma agricultura que tem uma produtividade de trabalho razoável, alta, minimamente aceitável para uma sociedade moderna, é quando, pelo menos, no máximo 10% da população alimenta os 90%. Claro que varia de acordo com o país, a densidade demográfica, né? Na Holanda, certamente, precisa menos por causa da densidade demográfica, na China. Mas 10%, ou seja, nos Estados Unidos são 2% da população. Mas 10% é um número até simbólico, porque representa uma inversão do que da situação que a humanidade vivenciou durante 10 mil anos. Durante 10 mil anos, desde a invenção da agricultura, no Neolítico, a humanidade viveu assim, 90% da população batalhando no campo para alimentar 10% da população ou menos. Né? Então, hoje, a agricultura moderna inverteu os termos, liberou 90% da força de trabalho, 80% da força de trabalho para morar nas cidades, ou, se quiserem, no campo, mas, enfim, se dedicarem a atividades não agrícolas. Né? Então, esse é o horizonte de produtividade do trabalho que qualquer sociedade deve, quer, ter, tem, né? Se quiser ser uma sociedade onde a maior parte das pessoas pode se dedicar a atividades outras que não produzir alimentos. Bom, muito bem. Então, nós temos que ver, a pergunta é, como fazer com que a agricultura, o agronegócio, portanto, nós vamos falar aqui do agronegócio no sentido brasileiro, entender como conciliar, então, o meio ambiente com grande escala, ou seja, com alta produtividade do trabalho. Não que a produção familiar que ainda existe e não mereça atenção. Existem, até a Embrapa tem alguma pesquisa adequar alguma tecnologia, mas, de qualquer modo, não há muita diferença tecnológica entre a pequena e a grande do ponto de vista do que é importante. Tirando mecanização pesada ou coisa assim, as técnicas devem ser as mesmas. E a produção familiar no Brasil, pequena, deve ser apoiada, porque, pelo simples fato de que até um dever histórico de fazer com que as pessoas vão para a cidade, se quiserem, não obrigadas pela falta de opção, de assistência, etc. Como foi o êxodo rural brasileiro, né, que está na origem da distribuição de renda altamente concentrada no Brasil. No Brasil, o êxodo rural foi forçado, em grande medida, pelo bloqueio do acesso à terra. Então, não se fez a reforma agrária no devido tempo, quando a maior parte da população estava no campo, e esse bloqueio do acesso à terra, na verdade, não precisaria nem ter feito a reforma agrária, basta abrir o acesso à terra, a maior parte das terras era devoluta, e isso foi a tragédia brasileira. Se até 1960 e poucos se tivesse desbloqueado o acesso à terra no Brasil, nós teríamos um outro perfil de distribuição de renda, um perfil de distribuição de renda bem mais igualitário. Claro, tem o problema da educação também junto. Nunca houve preocupação com a educação no Brasil. Então, a essas duas coisas somadas, a completa irresponsabilidade em relação à educação e o bloqueio do acesso à terra explicam a tragédia do Brasil ser o país medianamente desenvolvido com a pior distribuição de renda do planeta. Bom, então, vamos lá. Como é que é possível conciliar? Eu vou já logo dizer de cara que acho que sim, né? Mas vamos ver por quê. Então, a regra básica de uma agricultura ecologicamente sustentável é essa. Essa é a regra básica. Dependência máxima de serviços ecossistêmicos e mínima de insumos exógenos ao ecossistema. Para quem não está familiarizado com a ideia, o conceito de serviços ecossistêmicos, hoje cada vez mais está bem definido, formatado esse conceito. Os serviços ecossistêmicos são serviços que resultam das próprias funções ecossistêmicas da natureza, que resultam ser úteis para nós. Então, desde serviços básicos de regulação climática, reciclagem de nutrientes, etc., até serviços de recreação proporcionados pela natureza, serviços culturais nesse sentido, a própria produção de alimentos ao longo do tempo sustentavelmente é um serviço, depende da conservação, depende do solo continuar produtivo, pode ser considerado um serviço de provisão, como é a classificação do Milênio faz. A produção de alimentos em bases sustentáveis é um serviço de provisão que o ecossistema agro-silvo-pastoril proporciona, né? Então, essa é uma regra básica para que nós possamos ter uma agricultura com um horizonte de sustentabilidade que seja, pelo menos, compatível com a história humana. Eu não digo um horizonte de sustentabilidade geológico de centenas de milhões de anos, porque aí realmente não precisamos disso nesse prazo. Mas aí a pergunta é assim, qual horizonte de sustentabilidade devemos pensar para propor práticas agrícolas? Eu acho que tem que ser o horizonte da história humana, pelo menos 10 mil anos. É a história da agricultura. Tem que pensar 10 mil anos. Essas práticas atuais da agricultura duram 10 mil anos no Brasil? Não. Continuar fazendo exatamente como está aqui, em 100 anos não tem mais agricultura no Brasil. Claro que as coisas são dinâmicas, né? As coisas não são estáticas, mas se mantermos as práticas atuais, o horizonte é 100 anos, 200 anos, para ter um ecossistema em condições saudáveis, produzindo uma produção saudável. Mas já mudou. Há 40 anos atrás, se nós projetássemos as taxas de erosão que se observavam no Oeste Paulista, no Paraná, o horizonte era 50 anos de agricultura. Porque eram o máximo 100 anos, porque tínhamos uma taxa de erosão que chegava a 1 centímetro de solo por hectare ao ano em algumas regiões do Paraná, que significa acabar o solo em menos de 100 anos, né? Mas isso mudou com o programa de conservação de solo, o programa de microbacias, etc. Hoje a taxa de erosão nessas mesmas regiões, que eram completamente selvagem, dá para pensar numa agricultura de séculos, hoje, nessas regiões do Paraná. Então, há esperanças, né? Mas ainda tem muitos fatores de distúrbio. Então, dependência máxima de serviços ecossistêmicos, por quê? Porque uma série de procedimentos mecânicos, químicos, que foram introduzidos, como eu disse, para aumentar a produtividade do trabalho, também agride a natureza, né? Agridem a natureza, e por isso... E esses insumos, esses procedimentos, podem ser substituídos pelos serviços ecossistêmicos, que são sustentáveis. Esse que é o segredo da agricultura sustentável a longo prazo. Não é? Então, os serviços ecossistêmicos podem proporcionar tudo isso aqui para a agricultura. Serviços ecossistêmicos no controle da erosão, no controle de pragas, no preparo de solo, no abastecimento de água, na fertilização e na estocagem de carbono. Seis serviços ecossistêmicos essenciais, né, que podem ser providos, né, dependendo da maneira como se maneja o espaço agrícola. Né, dependendo da... Então, esses seis serviços, controle de erosão, controle de pragas, preparo de solo, abastecimento de água, fertilização, estocagem de carbono, pode ser, eu estou exemplificando aqui com a cana, por exemplo, porque varia um pouco de cultura para cultura, evidentemente, tipo de... Mas, para que se obtenha esses seis serviços ecossistêmicos que eu mencionei, né, na cana, por exemplo, para ficar na commodity mais vulnerável aí a barreiras não alfandegárias, com base em questões ambientais, né? Essa aqui é uma lista que se aplica em quase todas as culturas, com algumas adaptações. Então, plantio direto. Não sei se todos conhecem o que é plantio direto, mas plantio direto é uma técnica que foi desenvolvida inicialmente nos anos 40, nos Estados Unidos, e no Brasil... começou a ser desenvolvida no final dos anos 70, lá em Guarapuava, por um fazendeiro no Paraná, porque o solo de Guarapuava era um solo frágil. E depois o IAPAR, Instituto Agronômico do Paraná, se interessou, Embrapa, todo mundo, e demorou uns 20 anos para ajustar essa tecnologia. E hoje essa tecnologia é dominante na produção de grãos, está entrando fortemente na cana. E a tecnologia do plantio direto, bom, já tem hoje uns 14 milhões de hectares com essa tecnologia de grãos. E o plantio direto significa precisamente manejar o solo para que ele produza um serviço ecossistêmico, vários serviços ecossistêmicos. O plantio direto proporciona controle da erosão, preparo de solo e abastecimento de água. Como? Como é que o plantio direto faz tudo isso? Promove os serviços ecossistêmicos e vão fazer isso. O plantio direto significa, em primeiro lugar, é uma técnica que protege o solo do sol e da chuva, incorporando superficialmente a palhada, os restos de cultura. Com isso, simultaneamente, o agricultor, além de proteger o solo do sol e da chuva, fornece a matéria orgânica que alimenta a microvida, a mesovida que está no solo. Essa atividade dessa miríade de seres que habitam dentro do solo, o solo é um ecossistema, a atividade enzimática, toda a atividade desses seres produz uma agregação do solo, uma estruturação do solo extremamente favorável à implantação direta da semente. Não é mais preciso arar. Aí sim, tem uma máquina que bota a semente direta. Então, o plantio direto, ele maneja, tá certo? A natureza, de maneira que os serviços ecossistêmicos produzidos pela essa microvida, mesovida do solo, produzam preparo do solo, ou seja, estruturação do solo para enraizamento das plantas adequada, estocagem de água, uma das coisas mais importantes que o controle da erosão, porque protege o solo do escorrimento da água superficial, do impacto da energia cinética das gotas de chuva, e principalmente a absorção de água. Né? Um solo bem protegido, com matéria orgânica adequada, ele funciona como uma esponja. Ele absorve a água contra a gravidade, de maneira que abastece a planta de água em períodos de escassez de água. Então, um solo bem abastecido de água, bem protegido, ele dispensa a irrigação, por exemplo, de apoio, que tem sido necessária em muitas regiões. Por quê? Porque tem o chamado fenômeno de veranico. Em plena estação das chuvas, há um breve período seco de 10 dias, por exemplo, mas que é suficiente, dependendo da época que ocorre, para quebrar a safra em 10%. Então, aí os agricultores recorrem à irrigação de apoio. Mas isso significa investimentos. Se o solo tiver feito, protegido e tratado dessa maneira com o plantio direto, esse custo é dispensável. Né? Então, o plantio direto proporciona, é uma técnica que já amplamente em uso, tá? Eu não estou falando de algo a ser desenvolvido no futuro, é algo amplamente testado e usado, mais de 15 milhões de hectares sobre esse plantio, proporciona controle de erosão, preparo de solo, abastecimento de água, no mínimo. Inclusive, parte da fertilização também, porque o solo, parte da fertilização também, porque o solo pleno de microvida tem o que os agrônomos chamam de atividade enzimática, e essa atividade enzimática, que resulta desses habitantes do solo, produz ácidos que dissolvem, vamos dizer assim, tornam disponíveis às plantas nutrientes que, de outra maneira, não estariam disponíveis à planta. Então, o plantio direto tem um papel também no serviço ecossistêmico de provimento de nutrientes. O solo produz nutrientes, não é só um estoque de nutrientes. Um solo vivo, como dizem os agrônomos, ele produz nutrientes. Então, plantio direto é quase que uma receita mágica. Mas é mesmo, produz um monte de serviços ecossistêmicos. Portanto, uma tecnologia já existente. Rotação quinquenal com leguminosa. A rotação de culturas é uma técnica multimilenar. Tem manuais de rotação de culturas já gregos, de 4 mil anos. Os agricultores empiricamente haviam descoberto que uma sequência adequada de culturas, um tipo de cultura, depois no ano seguinte outro tipo de cultura, que são favoráveis umas às outras, Isso melhora muito a estrutura do solo, controla muito bem certas pragas, especialmente nematóides, que são uma praga que ataca as raízes das plantas. Então, a rotação de culturas é um meio de manejar a natureza também, imitar a natureza na sua diversidade, de maneira a controlar pragas sem ter que usar controles exógenos químicos. E, na cana, como a cana é semi-perene, seria necessário... Então, não dá para fazer uma rotação anual, que seria melhor, mas se pode fazer uma rotação quinquenal, que já é feita em muitas regiões de cana, com uma leguminosa, com um amendoim. O amendoim é muito usado em muitas áreas de cana na rotação. E isso é uma maneira também de prover, estimular os serviços ecossistêmicos de fixação de nitrogênio pelas bactérias que se associam em simbiose às raízes das leguminosas. Não é? Então, há aí também um serviço ecossistêmico na rotação, que é dois serviços ecossistêmicos. Controle de pragas, né? Abastecimento e também produção de nutrientes. Né? Bom, fertirrigação, aí simplesmente é o aproveitamento do garapão, enfim, do resíduo da produção de cana. Aí não é um serviço ecossistêmico exatamente, simplesmente uma racionalização do uso, que já é amplamente feito, mas precisa ser bem feito para evitar também problemas de poluição. Mas a fertirrigação economiza 100% do potássio, não é preciso colocar mais potássio, e boa parte também de outros nutrientes. Controle biológico de pragas. Além da própria, como eu disse, a própria rotação controla bem pragas, mas também, para certos tipos de insetos, é possível fazer controles biológicos, como se faz com a introdução de predadores. Tem um controle muito bem sucedido, que se desenvolve muito na cana, é uma vespinha que controla a cigarrinha. Mas o controle biológico de pragas mais conhecido e amplo, de uso amplo no Brasil, é o chamado suco de lagarta, que é usado amplamente na soja, que é uma técnica de pegar lagartas que são infectadas por um vírus que as ataca, e se seleciona as lagartas infectadas, se bate no liquidificador, né, de maneira... É uma coisa caseira, mas extremamente eficaz. Esse suco de lagarta é usado junto na irrigação. Significa que, ao pulverizar a lavoura com o suco de lagarta, se contamina todas as outras lagartas com o vírus que estava nas lagartas doentes. Né? Mas também se pode comprar o vírus liofilizado, coisas desse tipo, e jogar. Então, são controles entomológicos de pragas auxiliares que evitam o uso de químicos. Então, apenas um exemplo de como pode se avançar, como já avançou. Eu estou falando aqui, não estou falando de tecnologias futuras, estou falando de tecnologias amplamente testadas. Tá? Amplamente testadas. E, finalmente, chegamos à grande discussão, que é a vegetação nativa em APP. Bom, essa é uma questão fundamental, evidentemente. O que devemos deixar de APP, o Código Florestal, como todos sabem, está em furioso debate nacional. E, seja qual for o resultado, os agricultores vão ter que respeitar a lei, recuperar a APP, manter a APP. A questão, ninguém discute que deva ter APP, o que está em jogo aí é o quanto de APP, se quer uma redução na APP, mas, enfim, não vamos entrar nessa polêmica aí. Mas a manutenção de uma vegetação nativa, ela é importante na combinação, junto com as demais práticas, para manter a resiliência ecossistema do sistema de produção de cana. Tá certo? E assim para todas as outras culturas. Então, são tecnologias que têm que ser combinadas. Todas elas estão testadas, muitas vezes não combinadas entre si. Isso é um ponto importante, é preciso combiná-las. Né? Bem, a questão é a seguinte, é essa. Quem deve estabelecer os parâmetros de sustentabilidade que evitem as barreiras não alfandegárias baseadas em critérios ambientais? Né? Essa é uma questão fundamental. Né, os potenciais retaliadores da exportação de etanol, por exemplo, do Brasil, são os europeus. Os europeus vão se basear em quê para erigir barreiras não alfandegárias ao etanol? Vão se basear No que os brasileiros dizem, no fundo. Quem estabelece os critérios somos nós. Na verdade, os europeus, nem, por exemplo, essa discussão de APP, eles nem têm APP na Europa. O Código Florestal brasileiro é o único, não tem na Europa Código Florestal na agricultura. Eles não têm que deixar APP, não têm que deixar nada. Então, eles estão se baseando em critérios de sustentabilidade que estão sendo discutidos aqui. Então, o Brasil é que vai definir quais são os parâmetros de sustentabilidade para os europeus comprar a nossa cana, nosso álcool, né? Agora, então está simples, está resolvido? Se nós que vamos fazer isso, está tudo resolvido? Não, não está. Por quê? Eu digo o seguinte, IAC e Embrapa devem definir, podem e devem estabelecer as condições mínimas de sustentabilidade ecológica para os diversos tipos de produção agrícola, né? Nós temos grandes instituições de pesquisa que têm que fazer isso. Agora, o problema é que elas não estão sozinhas nessa definição. Existem outros cientistas, nas universidades em especial, especialmente em relação ao Código Florestal, que podem, e o fazem muitas vezes, questionar, né, determinadas práticas que a Embrapa recomende ou que o IAC recomende. Então, a definição não é tão simples, Embrapa, IAC, Embrapa, simplesmente definir. Vai ser esse o modelo. Não, há um diálogo aí, tem que ser buscado, eu acho que já está havendo esse diálogo, não é um conflito irreconciliável entre, por exemplo, aqui em São Paulo, o grupo que trabalha no projeto Biota, que é um grande programa Biota de estudo da biodiversidade em São Paulo, que vem participando ativamente dos debates sobre o Código Florestal. Então, o programa Biota em São Paulo, com certeza vai ter uma palavra decisiva na definição, por exemplo, do quanto deve ser a APP, né? Então, se a Embrapa e a IAC baterem de frente com o que diz o Biota, isso pode gerar um problema, e os europeus podem falar, não, nós vamos seguir o que o programa Biota definiu como sustentabilidade. Enfim, aqui se nós aqui no Brasil temos que nos entender para definir quais seriam os padrões de sustentabilidade aceitáveis. E eu vejo todas as condições para isso, francamente, seria uma pena que isso não ocorresse. Até porque, eu acho que qualquer pessoa de bom senso sabe, não tem um modelo já único. Quer dizer, nós podemos, na cana nós temos um modelo máximo, que é interessante, top de sustentabilidade. Vocês, se quiserem visitar virtualmente, podem fazê-lo, que é a fazenda Usina São Francisco, lá de Sertãozinho, tocada pelo Leontino Balbo, que é a maior produtora de açúcar orgânico do mundo, tem 5 mil hectares ou algo assim, mais de 5 mil hectares. Então, em larguíssima escala, uma produção orgânica de mais de 5 mil hectares de cana, de uma sustentabilidade multimilenar, eu diria. Ele conseguiu estabilizar um sistema, a produção dele é toda certificada, não usa nada de controle químico, né? Faz plantio direto, protege o solo, não queima a cana, claro. Fertilizante, quase nada ele precisa importar. Ele importa do Marrocos, em geral, um pouco de fosfato natural, que ele não consegue dar conta, mas um fosfato natural que, em qualquer outra situação, não é aproveitável pela planta, porque o solo não tem microvida suficiente, mas lá, devido ao tratamento que ele faz do solo, esse fosfato natural de baixa solubilidade tem um efeito que ele quer, ele bota de 3 em 3 anos. Então, com esse aporte único de fosfato natural, ele consegue uma produção recorde de 120 toneladas por hectare de cana, e sem mais nada. Fixação atmosférica de nitrogênio. O solo, como está muito rico em vida, tem uma cadeia de fauna avícola, aviária, que se alimenta. Como ele não queima a cana serve de abrigo a uma série de animais, ele está recuperando a APP. Então, é uma fazenda de cana que tem onça, por exemplo, tem todos os bichos, quase todos. Então, é uma experiência muito interessante. É claro que a capivara participa dessa situação, come 3% da... come 3% da cana, do broto de cana, a capivara, em média. Então, por isso que é preciso reintroduzir a onça. Não tenho medo de onça. Aqui em Campinas, lá em Campinas, Tem várias onças sendo monitoradas, sendo uma, se alguém quiser me lembrar, eu posso mandar uma foto, uma belíssima onça parda correndo atrás de uma capivara dentro da Replan. Dentro da Replan, a maior refinaria do Brasil de petróleo, na mata que passa do, em volta do rio, tem a foto, tem uma armadilha de fotográfico, tem uma onça correndo atrás de uma capivara. Por quê? Todo o canavial ali não se queima mais, tem uma série de coisas. Enfim, nós estamos aí quase que voltando ao Éden, o paraíso. Né? É claro. Mas é isso, as onças estão voltando. As onças estão voltando. Não sei se vai ser totalmente amigável a convivência, mas temos que nos adaptar. As onças não tem muito problema, desde que a gente não abuse também. Mas, enfim. Então, é possível chegarmos, é possível que nos entender no sentido de definir. Então, vamos dizer assim, no caso da cana, o padrão usina São Francisco é o máximo. Né, o máximo. Ele demorou 10 anos para ajustar o sistema dele, gastou centenas de milhões de reais, mas ele já abriu o caminho. Então, é o máximo. Entre o máximo, quais são os níveis intermediários aceitáveis? Né? Isso que tem que ser definido. O que é o mínimo aceitável? Hoje, o mínimo aceitável é perfeitamente aceitável para os europeus. É preciso se entender com relação à APP, isso é uma questão importante, para não haver dúvida, se entender com relação ao PP, sobre a reserva da a recuperação da mata atlântica, da mata nativa. Esse é, talvez, o único problema. Os outros parâmetros de sustentabilidade podem ser ajustados de maneira a ser econômico, de maneira econômica para todos os produtores de cana, por exemplo. Todos os produtores de cana podem adotar o que eu considero, por exemplo, padrão mínimo de sustentabilidade. Não tem nenhum que não possa fazer isso. Aliás, todos já estão entrando por aí. Até porque é uma solução ganha-ganha. O que quer dizer solução ganha-ganha? Solução ganha-ganha é quando aquele que introduz uma técnica nova poupa o meio ambiente, mas também ganha dinheiro com essa técnica. Então, eu diria que uma boa parte das soluções para uma cana minimamente aceitável do ponto de vista ecológico são soluções ganha-ganha. Claro que tem uma pequena barreira de entrada, um pequeno investimento inicial. O próprio plantio direto demora para ajustar, né? Demora 2-3 anos. Aliás, o Leontino está aconselhando, o Leontino Balbo, ele já desenvolveu um procedimento de ajuste para o plantio direto de 2 anos, normalmente era 4. Então, ou seja, eu vejo, nesse sentido, eu sou super otimista, sou otimista, acho que tecnicamente é possível. Há aí um problema de conversar, de chegar num acordo, enfim. A rotação quinquenal, já 20% dos canavicultores já fazem. Né? Porque eles têm que replantar a cana e plantam amendoim, que dá dinheiro. Né? Então, plantam 1 ano amendoim, depois, então eles trocam 1 ano, de cada 5 anos, trocam um quinto da produção de cana por uma produção de amendoim. A produção de cana pode estar valendo mais do que a do amendoim naquele ano, pode, ou pode estar valendo menos. Mas aí, quando se faz rotação, é isso, pode ter um ônus ou não. Mas não é algo que vai quebrar, nenhum, ao contrário, pode ser até um ganho para os agricultores. Ou seja, modelos de sustentabilidade, eu dei um modelo aqui de sustentabilidade de maneira básica. Então, nós podemos evoluir para todos. A Embrapa, por exemplo, desenvolveu recentemente um modelo de integração pecuária e agricultura, que, aliás, vai ser falado um pouco aqui, eu acho, modelo de agricultura pecuária. É um avanço no sentido de produção de serviço ecossistêmico, porque é uma complementariedade entre criação animal e produção vegetal. Embora o modelo da Embrapa ainda não vá até o fim, o que eu digo ir até o fim? Ir até o fim quando a própria esterco do gado é reciclado. Isso ainda não está nesse pacote, mas pode vir a estar. Mas há uma complementariedade entre criação animal e criação vegetal. E produção vegetal. Então, as técnicas multimilenares de sustentabilidade, porque tudo isso aí é adaptação moderna de coisas que os agricultores já conhecem há milênios, só com num outro patamar de ciência e tecnologia. Então, resumindo, a minha pergunta anterior, né, minha pergunta anterior, eu respondo positivamente. É possível, felizmente, é possível conciliar agricultura de alta produtividade com conservação do meio ambiente. Obrigado.